noite, boa noite, paz do Senhor. É sempre bom ficar assim, com as pessoas meio que te olhando para aquela quina ali, que aí com o olho direito eu vejo aqui, com o esquerdo eu vejo lá. E fica mais fácil. Eu gostaria de orar primeiro, antes da gente poder compartilhar esse texto aqui, que eu tenho aqui para falar com a gente nessa noite aqui. Deus e Pai, eu falo o seu santo nome, porque mais uma vez a gente pode, enquanto uma parte do seu corpo, se reunir aqui nesse local. E te louvo, Senhor, pela liberdade que nós temos de compartilhar da sua palavra, de orar a sua palavra, Senhor, de cantar a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão aqui, como já foi orado. E também obrigado pela vida de todos os nossos irmãos, Senhor, que estão espalhados por aí, por esse mundo afora. Rogo-te que o teu Santo Espírito que habita em nós fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui edificados na tua palavra. Para a honra e glória do teu santo nome que eu oro. Amém. Irmãos, há um tempo atrás eu li uma mensagem no site. Não é bem uma mensagem, foi uma frase escrita no site, que a frase ela dizia assim: a razão de não estarmos no inferno é a graça de Deus em Cristo Jesus. E a razão de não estarmos no céu é a grande comissão dada por Cristo Jesus à sua igreja. E aí eu achei legal, porque quando eu li esta frase, o irmão que colocou essa frase lá, ele justificou isso, né, em dois textos bíblicos. Esse irmão, para quem não estou tentando puxar o nome dele aqui, é Humberto Aragão. Humberto Aragão, por muitos anos, ele foi diretor executivo da OM, que é da Operação Mobilização, que é uma missão que ainda existe, uma missão que fazia missão com dois barcos, o Dulos e o Logos. Então eles andavam o mundo parando de porto em porto e estacionavam o navio, e o navio era aberto para visitação. Então as pessoas entravam para visitar o navio, tinham oportunidade de ouvir palestras, e nessas palestras as pessoas que entravam eram evangelizadas. E o grupo de missionários que vivia, que exercia o ministério no navio, saía para as docas e aí fazia várias ações, teatro, cantata, coral, fazia de tudo, e na evangelização pessoal. OM, Operação Mobilização, e Humberto Aragão, por muitos anos, foi diretor executivo da OM, e a gente se conheceu nessa época, ainda quando a base da OM era lá em São José dos Campos. E o Humberto Aragão, hoje, ele é o pastor de missões da Igreja Batista do Morumbi, aqui em São Paulo. E aí o Humberto, quando ele escreveu esta frase, aí ele justificou essa frase que ele escreveu em dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Gostaria que se abrisse, que a gente vai ler. E o outro texto está em Mateus 28, 18 a 20. E aí a gente vai estar lendo esses dois textos também, lembrando sempre a frase, nessa primeira frase aí, que o Humberto falou, entendendo que a igreja, que nós somos o plano de Deus para esse planeta Terra, qual nós estamos aqui inseridos, né? A razão de não estarmos no inferno é a graça de Deus em Cristo Jesus. E a razão de não estarmos no céu é a grande comissão dada por Cristo Jesus à sua igreja. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A razão de não estarmos no inferno é a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque nós não estamos no inferno, e somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, gratuitamente. A graça de Deus se revela sobre toda a humanidade, que é a graça comum, e especificamente se revela sobre as nossas vidas, porque somos salvos em Cristo Jesus. E o texto de Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A razão de não estarmos no céu é a grande comissão dada por Cristo Jesus, a sua igreja. Por quê? Porque o Senhor nos deixou essa comissão de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os além, não só evangelizar e levar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que o Deus Pai, que Jesus, havia nos ordenado. Porque Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Ou seja, é uma ação da grande comissão dada para Cristo Jesus. Para quem? Para nós que somos a igreja. Aí quando eu falo nós somos a igreja, não é nós a igreja coletiva, mas é nós a igreja enquanto pessoas que representamos Cristo Jesus aqui. Enquanto um ou dois ou três estamos juntos, a igreja está reunida. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos, né, a noiva de Cristo Jesus, esperando aí o noivo voltar. E o Senhor deixou-nos então essa grande comissão, enquanto nós aguardamos a sua volta, de evangelizar as pessoas, de batizá-los em nome do Deus Pai, do Filho, do Deus Espírito Santo, e de discipulá-los. E o discipulado significa de ensiná-los a caminhar passo a passo conforme caminhou Cristo Jesus e conforme nós temos caminhado também no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Já dizia um teólogo aí, ide, portanto, evangelizar todas as pessoas. Se precisar, use as palavras, né? Se precisar, fale. Mas se você puder evangelizar sem falar, melhor ainda. Porque você vai evangelizar através da sua vida, através dos seus atos, através das suas atitudes. E eu louvo a Deus porque por essa consciência, quando eu li esse texto, esta frase, como é que é o nome que é dado lá? Uma mensagem lá de 140 caracteres deixado pelo Humberto Aragão, por essa consciência missionária. Essa consciência missionária que quando eu li aflorou diante de mim novamente e me trouxe à luz a pensar um pouco mais a respeito de algumas coisas e dessa consciência que eu percebo que na nossa comunidade, tanto aqui na comunidade cristã reformada, onde a gente participa, onde a gente está aí, tem em comunhão, como em outras comunidades por onde eu tenho andado e tenho falado, tenho percebido esta visão missionária, missional dos irmãos nas igrejas por aí, que está cada dia mais e mais aumentando por essa paixão a Cristo Jesus de uma forma diferente como eu via antigamente. E essa consciência é legal, porque essa consciência traz para a gente o papel principal da igreja. E qual que é o papel principal da igreja? O papel principal da igreja é de levar a todo mundo a reconciliação do homem perdido nos seus caminhos, nos seus delitos, nos seus pecados, com a surpreendente mensagem do Evangelho, que é as boas novas, do Evangelho, que é o poder de Deus, que é o único capaz de causar a transformação do homem. Então este é o papel fundamental da igreja. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho andado por aí, tenho compartilhado com alguns irmãos, com algumas comunidades aí por esse Brasil, e tendo oportunidade até de falar fora também, em outros lugares. Para que nós somos chamados? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para quê? Para levar ao mundo, levar a todo mundo. A todo mundo por quê? Porque Deus amou todo mundo. E aí, quando Deus amou todo mundo, a gente está falando aí hoje na casa de 7 bilhões de pessoas. Deus amou hoje 7 bilhões de pessoas e deu seu Filho, Cristo Jesus, para morrer por todo mundo. Para que todo mundo se achegue a Ele, a Cristo Jesus, e saia dessa condição de morte e passe a ter uma condição de vida. Então, quando eu olho para a igreja, olho para esses dois textos que a gente compartilha, que a gente leu agora à noite, eu percebo isso, que nós temos esse papel, esta convocação, este comissionamento de Cristo Jesus a levar este evangelho, a levar esta boa nova. A boa nova é levar a mensagem de salvação que há somente em Cristo Jesus para toda a humanidade, para que todos eles possam ser impactados pelo poder do Santo Espírito de Deus e ser transformados pelo poder do evangelho, que é a transformação do homem através das ações e das manifestações de divinas sobre cada um de nós, no nosso dia a dia, porque somos transformados dia a dia, conformidade a Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser igual a Cristo Jesus, porque sendo igual a Cristo Jesus, buscando cada dia a dia ser igual a Cristo Jesus, nós vamos resgatando o que eu sempre digo, o que eu sempre falo, que é o primeiro projeto de Deus, que criou um povo único, um povo exclusivo, e a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança é essa que se perdeu lá no Éden, com o gênero humano, Adão e Eva, e foi resgatado em Cristo Jesus a se tornar, voltarmos novamente a sermos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque se somos parecidos com Jesus, Jesus é igual a Deus, logo estamos resgatando, estamos voltando a ser a imagem e semelhança do Deus que nos criou. E essa busca dessa semelhança a Cristo Jesus é a transformação que o poder do evangelho causa em cada um de nós, e se dá através da redenção, que é a tarefa dada por Cristo Jesus à sua igreja, ou seja, a tarefa dada por Cristo Jesus a cada um de nós. Logo, a igreja que é formada por discípulos de Jesus Cristo. Amém? Não vou fazer a perguntinha que você fala: quem aqui é discípulo de Jesus Cristo? Levante a mão do relógio, né? Aí todo mundo levanta a mão. Essas bobices que a gente acaba fazendo por aí, vocês estão comigo, né? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão comigo aqui no que eu estou falando, né? Somos discípulos de Jesus. Se você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, então Ele é Senhor da tua vida. Enquanto Senhor da tua vida, Ele diz para você o que você tem que fazer. E um dos textos que eu gosto, que é de pensar no meu dia a dia, do que Cristo gosta que a gente faça, é: da mesma forma que Deus o enviou, Ele nos enviou. Porque Deus enviou Jesus para morrer para toda a humanidade. E da mesma forma que Deus enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer por toda a humanidade, o Senhor Jesus envia cada um de nós. Não a morte de cruz, porque graças a Deus isso Ele já fez. O sangue dEle foi único para a remissão do pecado de toda a humanidade. Mas Ele enviou a cada um de nós para pagarmos o preço dEle. Para quê? Para que por amor do Pai, por nós, por amor dEle, por toda a humanidade, nós possamos nos dar, nos render e proclamar as boas novas do Evangelho a todo mundo. E a todo mundo é todo mundo. A igreja formada por discípulos tem como sua única missão de compartilhar o Evangelho e de fazer discípulos em todo mundo. Fazer discípulo a partir dos nossos relacionamentos. Fazer discípulo primeiro a partir das pessoas a quem nós conhecemos, a quem nós, com quem nós conversamos, a quem nós temos afeto, ou até mesmo desafeto. Porque para isso nós somos chamados, a pregar o Evangelho a todo mundo. O texto de Romanos, capítulo 14, versículo 8, diz assim: porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu gosto desse texto que, sei lá, quantos anos atrás, eu não tinha cabelo branco ainda, mas eu ouvi uma palavra do Ari sobre isso. Uma palavra, uma conferência missionária que a gente foi participar, eu estava lá pendurado, né? Com o chaveirinho, com ele andando para baixo e para cima. E aí o Ari pregou sobre esse texto: porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja,
Se a gente é de Jesus, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser viver para Ele. E viver para Jesus é viver ensinando, é viver obedecendo, é viver proclamando a mensagem que Ele veio proclamar para toda uma humanidade. Veio proclamar para todo mundo. Porque se eu estou vivo, eu estou vivo para Jesus. E se eu morrer, eu estou morto para Jesus. Ou seja, não tem outra coisa na minha vida mais a fazer a não ser andar em Jesus. Andar com Jesus. Andar para Jesus. Ele acha o caminho de volta. Essa missão que o Senhor tem para cada um de nós, ela é apresentada não só para nós, mas ela é apresentada à humanidade através do senhorio e do caráter de Jesus Cristo, que é desenvolvido diariamente nas nossas vidas através da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo. Esta ação, vou repetir, esta missão que a gente tem de levar o Evangelho para toda a humanidade, ela é desenvolvida em nós através do caráter de Jesus Cristo, através, primeiro, do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque se Jesus não é Senhor, a gente não vai obedecer, a gente não está nem aí, mas é desenvolvido através do senhorio de Jesus Cristo e do seu caráter desenvolvido em nós no diariamente, através do quê? Através da palavra de Deus e através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E não preciso dizer que o Espírito Santo de Deus age em nós quando nós entramos, quando nós buscamos comunhão, quando nós buscamos intimidade com Ele. E isso se dá através da oração. Eu estava vendo, nesse final de ano é muito engraçado, mas eu estava vendo esses dias, não sei em que comunidade, ou internet, na internet que eu vi, que o pessoal estava o culto dos panetones sagrados, eu sei que postou aqui, panetones de fogo, eles são eles. É umas campanhas maravilhosas. Eu já recebi um e-mail da Visão Apostólica para 2016 e eu li. Eu li o e-mail, não quis nem abrir a mão. Eu falei, não vou abrir esse anel isso não, que eu vou pecar. Deixa eu só deletar o e-mail que é melhor para mim. Deixa os irmãos fazerem o que estão fazendo. A gente vai orar. Mas não é nesse tipo de mover, nesse tipo de ação que a gente tem que se misturar, que a gente tem que embarcar. A gente já está embarcado no barco do Senhor. A gente já está junto com o Senhor. A gente tem que buscar em oração a nossa intimidade. Eu me lembro muitas e muitas vezes que o Ari dizia para mim que, Luiz, às vezes a única oração que o Senhor quer ouvir da nossa boca é: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda para poder te servir, porque eu não estou conseguindo. E aí a gente tem que orar. A gente tem que orar porque a gente precisa da ajuda de Deus. Da ajuda de Deus para poder compreender Deus. Essa semana foi lançado aqui no Brasil um filme que é chamado, acho que é Quarto de Guerra. É um filme que fala de uma grande batalha espiritual, acontece lá nos Estados Unidos. É uma família onde a esposa é evangélica, é cristã. E a esposa está lá e o seu esposo é metido com um monte de coisas, a família é desunida e o casamento está todo complicado. E a mãe dessa moça vem e fala: vem cá, minha filha, eu vou te ensinar como é que você vai vencer essa guerra. Essa guerra que está destruindo a tua vida, a tua alegria, teu casamento, tudo. E aí levou ela para a casa dela e abriu um quartinho. E no quartinho estava cheio de pedidos de oração na parede. E ela falou assim: esse aqui é meu cantinho de guerra. É o quarto de guerra, se não me engano o nome do filme. Estreou aqui no Brasil, acho que foi essa semana que começou, aqui em São Paulo. Estou doidão para ir assistir, para poder ver o filme e tal. Que todas as dificuldades, tudo que ela tinha que fazer, ela colocava lá em casa, ela orava, até Deus dar a ela a vitória. E o que ela pedia? Era alegria em Cristo Jesus. era vida feliz em meio às dificuldades que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos viver em paz, com paz no coração, porque nós vivemos para Jesus. E se morrermos, vamos morrer em Jesus e para Jesus. E por isso, irmãos, nos importa que, como a igreja, a gente possa estar sempre unido. E uma coisa que eu, desde o tempo da igreja, já estava lá na Vila Mariana, eu sempre dizia assim: puxa vida, ir na comuna para mim é uma coisa muito legal, porque a comuna para mim, quando deve ser reformada, não é uma igreja. Aquela é uma igreja. Não, graças a Deus, não é. É uma igreja, mas graças a Deus não é uma igreja. Né? O nosso jeitão de ser, essa maneira mais solta, mais tranquila, mais sem cobranças que a gente vive é muito legal. E eu costumava dizer assim, que a comunidade para mim era, e hoje eu vejo assim, que era uma reunião dominical de amigos que se reúnem para poder conversar sobre a vida pautada nas Sagradas Escrituras. A gente vem, a gente se conta, dá risada. Se a gente não vem, a gente se liga, a gente se fala. A gente está sempre conectado uns com os outros. E sem aquela cobrança, não veio, por que não veio? Sabe, essa coisa que acaba se tornando... a gente acaba ficando preso, a gente acaba tendo obrigações, ao invés de ter a liberdade proposta por Cristo Jesus, a gente acaba sendo aprisionado em tantas outras coisas. E a comunidade é muito livre nisso. Eu louvo a Deus por isso. Claro, a gente tem que saber interpretar e vivenciar essa liberdade que Cristo Jesus nos dá de sermos livres nele, né? E essa missão que é apresentada para cada um de nós, é apresentada para a igreja, demonstra para a gente, pede para que a gente seja cada vez mais unidos. Para quê? Para expressar um Deus que bem visível para as vidas daquelas pessoas que estão apontando para querer conhecer Jesus. A gente tem que estar unido, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar consolidado em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ser o centro das nossas vidas, e nós, pessoal, e enquanto comunidade, Jesus Cristo tem que ser o centro das nossas ações, para que quem está lá fora veja essa comunhão dos santos, veja essa comunhão da igreja a partir de nós. Para quê? Para que elas vejam isso e queiram se achegar, queiram participar, porque eles não são diferentes de nós. Elas são pessoas assim como nós, pessoas que foram criadas no amor de Deus, à imagem e semelhança do Altíssimo, que se perderam, e a gente sabe da história, mas que estão aqui para serem resgatadas. E aí, na nossa unidade, quando andamos juntos, de mão dadas, um lado do lado, sendo solidários uns com os outros, caminhando uns pelos outros, orando uns pelos outros, então as pessoas veem em nós um grupo que vale a pena participar, que vale a pena estar junto. E aí, sendo assim, nós expressamos a unidade de Deus. Nós expressamos, nós representamos a Trindade, que é o Deus Trino, que vive em comunhão, que vive em unidade. E a igreja que realiza essas coisas, a igreja que anda nesse caminho que Jesus tem nos ensinado, ela realiza esse plano de Deus, ela reflete Cristo Jesus em todas as áreas. Porque a igreja que está unida, que Jesus Cristo é Senhor, que caminha em Cristo Jesus, caminha em unidade, caminha em comunhão, obedecendo o comissionamento que Deus tem dado a cada um de nós, esta igreja impacta a humanidade, impacta a sociedade em vários contextos, seja no contexto social, seja no contexto político, seja no contexto econômico, em seu relacionamento diário com a sociedade. Quando a gente interage com as pessoas veem Cristo Jesus em nós, as pessoas veem a luz de Cristo Jesus brilhar através de nós. Eu me lembro da minha conversão, já há um tempão, que eu me converti não através de uma cruzada, através de uma evangelização de ruas, não. Eu conheci Cristo Jesus através da vida de um jovem. Geuzenaldo, Naldinho, a vida dele era uma vida que me chamou a atenção e que me fez ir até ele perguntando: meu amigo, você joga pebolim que nem eu, você joga bola que nem eu, você está aqui na empresa, você faz tudo que a gente faz, mas você é um cara diferente. Por quê? O que acontece? Ele falou assim: porque eu tenho Cristo Jesus como Senhor da minha vida e ando conforme a orientação que Ele tem para mim. O exemplo daquele jovem, daquele cara, que tem jovem, claro que é jovem, também tem a minha idade, mano. O exemplo daquele jovem, do Naldinho, me fez querer conhecer esse Cristo Jesus. E um Cristo Jesus que impactou a minha vida. E que, impactado pelo amor e pelo poder de Cristo Jesus, eu venho sendo transformado dia a dia. Estou longe de estar perto de, né? De estar perto do que Cristo quer. Mas eu tenho me esforçado. Porque é para isso que a gente está aqui. Para se esforçar dia a dia, ser mais parecido com Cristo Jesus. E quando a gente interage com as pessoas, brilhando, exalando Cristo Jesus, as pessoas elas não correm o risco de, quando estão perto de nós, de se desviarem dos seus caminhos, de irem pelos caminhos errados. Por quê? Porque elas vêm aonde estão pisando, porque nós somos a luz de Cristo. E por onde nós passamos, nós iluminamos esse mundo que já nos trevas. Nós iluminamos o caminho e a passagem por onde vamos. Por isso nós não nos perdemos, por isso nós não caímos, por isso nós não desfalecemos, porque Cristo Jesus está com nós. E a sua promessa é de estar com nós até o dia da sua volta. Todo mundo vai com Ele. Mas nós vamos iluminando o nosso caminho. E quem não está em nosso redor, quem está conosco, vai percebendo a luz de Cristo em nós. E vão vendo também, passo a passo, o caminho por onde tem que andar. E aí, a sociedade a qual nós estamos inseridos, estamos nos interagindo, acaba sendo transformados pelo poder de Cristo Jesus, pela graça de Deus que opera em nós. A grande comissão. De ir levar o Evangelho a todo mundo. Dominicalmente, quando a gente está aqui, o Arizão vem e fala, é uma palavra de muito poder, de muito conhecimento. Quando o Leris fala, quando o Marquito fala, quando o Jorjão fala, dominicalmente, vir à casa do Senhor e ouvir a sua palavra é enriquecedor para cada um de nós, porque muitas das vezes causa nas nossas vidas, nos nossos corações, uma cura emocional, uma cura de uma transformação espiritual. Nós somos impactados e as nossas atitudes acabam mudando porque nós ouvimos uma palavra de Deus que nós não estamos atentos ainda. Mudam a vida de muitas pessoas que amam e buscam o Senhor em espírito e em verdade. O João 4:23 diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O púlpito nos ajuda, nos dá caminho, nos dá visão, nos fortalece para ter uma semana pautando e refletindo sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós lemos, mas é no cotidiano, é no dia a dia, é no interregno entre os domingos, onde nós moramos e trabalhamos, ou estudamos, que Jesus Cristo ressurreto é demonstrado através da leitura que as pessoas fazem de nós, como igreja, o plano de Deus para esta terra. É no dia a dia que as pessoas veem em nós Cristo Jesus. É no dia a dia que nós cumprimos o comissionamento do nosso Senhor e Salvador. E desta forma, a igreja que é pautada no plano de Deus, a igreja que é pautada no plano do Altíssimo, que naturalmente cresce devido à obediência ao mandato de Cristo Jesus, se alegra
com alegria do corpo e ao mesmo tempo sofre com o sofrimento de um dos seus membros. Esse texto está lá em 1 Coríntios, sempre 1 Coríntios, ou sempre Coríntios em 1, capítulo 12, versículo 26, que diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Essa igreja do Senhor Jesus, essa igreja que nos remete a viver por Jesus em prol de uma unidade que não conhece Cristo Jesus. Esta igreja que, quando a gente lê que a razão pelo qual não estamos no inferno é a graça de Deus em Cristo Jesus, que não estamos pela graça, por amor e pela misericórdia, que nos remete a viver a grande comissão de Cristo, o seu mandato de Mateus 28, versículo 18 a 20. É por isso que ainda não estamos nos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus, que quando toda etnia ouvir a respeito do Evangelho do Senhor, então o Senhor voltará. E se o Senhor ainda não voltou, é porque tem gente, tem etnia que ainda não ouviu falar a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso Salvador. E falar a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, não deveria ser difícil para nós que dominicalmente estamos aqui. Hoje pela manhã, na igreja metodista, no culto matinal, o Márcio estava falando, chamamos atenção sobre a videira, sobre ter fruto e sobre produzir para o Senhor. E agora à noite a gente está falando da mesma coisa, que no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, nós temos que testemunhar o seu amor para toda a humanidade. E o amor de Deus para toda a humanidade é o que a gente tem, é o que a gente tem vivido enquanto comunidade cristã reformada. Porque nós nos abraçamos nas alegrias. Nós estamos sempre juntos nas alegrias. E nós também buscamos ajudar e abraçar aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão no problema. Na alegria ou na tristeza, estamos juntos, porque somos um. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram. Que esta seja, né, para as nossas vidas, na comunidade de 2016, para a CCR, em 2016, que 2016 seja melhor. Em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Mas que seja melhor a partir de nós. A partir do nosso entendimento e da vocação pelo qual nós somos chamados. Vocação a servir. A servir a Jesus. E servindo a Jesus, a gente está servindo ao nosso próximo. A gente está servindo a nós mesmos. E aí a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. E o Senhor vai acrescentando dia a dia a vida da sua igreja àquele que vão ser salvos. E aí, quando eu quero dizer isso, não quero dizer que a gente não está crescendo porque a gente não faz isso, não. O Senhor vai acrescentando dia a dia à sua igreja àquele que vão ser salvos, porque embora uma pessoa possa ter conhecido Jesus através das nossas vidas, mas ela tem a liberdade de comungar na igreja do Senhor Jesus Cristo, seja lá onde ela se reúne. Então que a gente possa continuar a ser esse vaso de honra do Senhor. Como diz o Marco Cruz lá em Portas Abertas, todo mundo é pé de barro. Todo mundo é pé de barro. Mas que a glória do Senhor seja sobre que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas que nele e no poder do seu Evangelho em nós, através da ação e da ministração do Espírito Santo que habita nas nossas vidas, possamos ser cada dia mais e mais um cristão melhor, para nós e para os outros.
Que Deus nos abençoe. Só lembrando que dia 22 de maio, estou fazendo, né, propaganda lá da Portas Abertas, dia 22 de maio é o domingo da Igreja Perseguida. E a gente tem lido, a gente tem tido notícias que a perseguição aos cristãos ao redor do mundo para esse ano que está se inicializando vai ser pior do que foi em 2015. São os estudos, as estatísticas que a gente tem recebido. Dia 22 de maio é o domingo da Igreja Perseguida. Creio que a gente podia ter aqui, né, Jorge, um domingão focado para isso, para a Igreja Perseguida, uma liturgia diferenciada, para a gente ter um domingo de culto, de celebração, de adoração ao Senhor, orando pelos nossos irmãos, que muitos deles têm morrido e sofrido perseguição por amor a Cristo Jesus. Amém?
Vem cá. Guarda-nos todo mal, seja a vista dele, com a família dele, com os filhos, com seus filhos, Senhor, opera em tudo nele, Senhor Deus, que ele possa, então, certificado, ter a segurança de tudo que está sendo tratado. Em nome de Jesus.